Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Nas últimas pregações, não sei quantos de vocês lembram, várias vezes, em vários momentos, eu dei algumas indiretas, tentava ser criativo para cobrá-los e para incentivá-los a estarem nas orações nas quartas-feiras e aos domingos. E é possível que eu continue estimulando, que eu continue incentivando vocês a esses momentos preciosos, a esses momentos onde a igreja está reunida. Mas nós não nos limitamos a isso. A igreja ela não se limita em oração apenas às quartas-feiras, das 7 às 8 da manhã. Aos domingos pela manhã também, das 9 às 9h45, tem pessoas orando ali na casa. Você pode chegar mais cedo, você pode se acostumar ou se disciplinar a isso, e você pode vir às 9 horas e ter um tempo de oração. Um tempo de oração pelo culto, um tempo de oração pelas pessoas, um tempo de oração pela igreja. Mas nós gostaríamos que, de alguma forma, você pudesse crescer em oração. Que de alguma forma pudéssemos avançar nessa dimensão de orar em concordância, de orarmos juntos. E o que nós estamos fazendo? Quando você recebe um e-mail, um e-mail chamado Igreja em Oração, ou quando você lê essa lista aqui, o objetivo é que você leve isso muito a sério. Que você leve isso dentro da sua Bíblia, ou que você cole isso na sua geladeira, ou que você coloque isso na tua agenda, na tua mesa do escritório. Para quê? Para que você esteja constantemente orando. Para que você aproveite os intervalos, as brechas do dia e ore, clame, interceda por Deus. Para quê? Para que nós possamos estar juntos em oração, orando. Quando você está no trânsito, né, em vez de colocar o teu GPS ali, coloca a lista de oração no painel ali e começa a lembrar disso, começa a ver essas diretrizes. Para quê? Para que nós possamos estar orando juntos. E tem vários motivos, várias situações aqui que você pode estar se colocando em oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo, depois que ele fala da armadura de Deus, ele termina dizendo, e orem no Espírito em todas as ocasiões. E quando ele está dizendo em todas as ocasiões, a palavra no grego é kairos, significa orem no momento certo, orem no momento exato, orem no momento onde o Espírito Santo os leva, os conduz a orar. Isso significa que em algum momento do dia, ou várias vezes durante o dia, se você está ligado, se você procura uma vida no Espírito, se você está buscando isso para você em vários momentos do dia, o Espírito Santo vai lembrar você desses pedidos ou de outras coisas. Em vários momentos do dia, o Espírito Santo vai colocar pessoas no teu coração para você orar, para você clamar pela vida deles. Quando você desperta no meio da madrugada e não sabe por quê, você não consegue dormir, esteja atento, talvez Deus está levantando você a orar naquele momento, a interceder, a clamar por vidas, a orar pela igreja, a orar por um país, por uma nação. Quem vive no Espírito é dirigido constantemente em oração pelo próprio Espírito Santo. Eu creio que Deus quer que nós cresçamos muito nisso. Temos muito que aprender. E as quartas-feiras são oportunidades. A quarta-feira das 7 às 8 é um momento onde nós podemos estar juntos, carne e osso, onde nós podemos ouvir a oração do próximo e concordar em oração com ele, onde nós podemos levantar um clamor de oração em concordância uns com os outros. Por isso é tão importante nós crescermos, nós nos unirmos nesse propósito. E uma igreja que ora, uma igreja que avança. Alguém ministrou uma palavra nesses dias e é uma palavra muito forte. Ele diz assim, você não precisa ser espiritual para pregar. Para pregar você não precisa ser espiritual. Você pode pegar um texto, você pode fazer a tua interpretação, você pode ler o que outras pessoas falam a respeito disso e você informa, você comunica o que talvez aquilo significa. Mas para orar precisa ser espiritual. Para poder viver essa dimensão. Precisa de relacionamento com Deus. Precisa estar próximo de Deus. Precisa conhecer a Deus no seu coração. Se você não ora, se você não consegue orar, se você ora pouco, né, é um sinal de alerta, é um sinal para você pensar em você mesmo e dizer o que está acontecendo comigo. Tem alguma coisa errada? Porque eu não tenho desejo de orar? Porque eu não me sinto inquietado por não estar orando? É possível que alguma coisa não esteja legal dentro de você, no seu coração. Porque alguém nascido de novo, alguém nascido do Espírito, alguém que procura viver pelo Espírito, ele vai ser movido, ele vai ser constrangido, ele vai ser impulsionado a orar e a buscar a Deus. Dia após dia. Constantemente. Constantemente. Leve isso muito a sério. Eu tenho procurado levar isso muito a sério. Tenho procurado crescer na minha vida de oração. Tenho procurado buscar a Deus todos os dias e gastar um tempo só para isso, só para Ele. E às vezes eu consigo, às vezes eu consigo passar um bom tempo com Deus. Às vezes eu estou desanimado e parece que a oração não vai muito além, não passa muito do teto. Mas eu insisto, eu procuro, eu tenho buscado a Deus. E a oração tem sido cada vez mais um deleite na minha vida. A oração tem sido cada vez mais algo prazeroso no meu coração. Cada vez mais eu estou consciente, cada vez mais eu estou ligado que se não orar, não adianta trabalhar. Se eu não buscar a Deus, se não buscar a face de Deus, não adianta eu me empenhar, não adianta eu me dedicar, trabalhar horas em função disso. Por isso, busque a Deus com todo o seu coração. É tempo de nós orarmos e buscarmos a Deus como nunca buscamos antes. O tempo que nós estamos vivendo, no nosso contexto, na sociedade, é tempo de nós clamarmos a Deus. É tempo de nos unirmos em oração como nunca fizemos antes. E se não o fizermos, nós vamos perecer. Se não o buscarmos, nós vamos passar por maus bocados. Nossa vida pessoal, nossa família, a igreja, o ministério, tudo que Deus coloca em nossas mãos, todos os recursos que Ele nos disponibiliza, de repente vão sucumbir. Por isso é tempo de levantarmos em oração. Se você não pode estar aqui na quarta-feira das 7 às 8 da manhã, reserve esse tempo para orar. Seja com o teu cônjuge, se você está no trânsito, indo em direção ao teu trabalho, lembre disso, pense nisso e ore. Ore junto. Saiba que ao mesmo tempo tem irmãos teus, colegas teus, filhos de Deus, que estão clamando e orando junto com você. Amém? O recado está dado. Vamos para a mensagem. João capítulo 3, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 3, do versículo 1 até o 15. João capítulo 3, versículos 1 ao 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. O título dessa mensagem é: é necessário nascer de novo. Gostaria que você repetisse comigo, diga: é necessário nascer de novo. Jesus, ele dá um destaque para essa expressão, para essa frase. Ele está dizendo: isso não é algo superficial, isso não é algo que pode ser ignorado, isso não é algo que, se você quiser, você pode experimentar isso. Ele está dizendo: é necessário, é fundamental, é importantíssimo, vai fazer toda a diferença na sua vida. É questão de vida ou questão de morte? é necessário nascer de novo. Nessas últimas semanas, nós estávamos na campanha dos 40 dias, e quando estávamos chegando nos finalmente, nos últimos dias, eu comecei a orar e dizer: Deus, o que, que o Senhor quer fazer depois disso? Nós estamos focados agora no jejum, na oração, o que o Senhor quer fazer? O que vem depois disso? O que o Senhor quer que nós ensinemos? O que a igreja precisa experimentar, deve conhecer depois disso? E comecei a orar sobre isso com a minha esposa também, conversando a respeito disso, conversando com o Friedbert em alguns momentos. E algo que Deus colocou no meu coração tem a ver com vida no Espírito. Vida no Espírito talvez não é um tema novo, você talvez já ouviu falar sobre isso, a Bíblia fala sobre vida no Espírito. E essa expressão, essa ideia de viver no Espírito foi algo que começou a crescer dentro de mim. Eu tenho percebido e eu creio que vida no Espírito é vida que Deus sonhou para você. Eu creio que vida no Espírito é aquilo que Deus deseja que aconteça na sua vida. E Ele vai agir, Ele vai manifestar a glória dEle, Ele vai trazer a palavra, Ele vai falar ao teu coração, conduzindo você, dirigindo você para uma vida no Espírito. Ele vai agir procurando conquistar você, procurando seduzir você a viver uma vida no Espírito. E o contraste disso que Paulo fala em Gálatas é a vida na carne. É a vida onde a nossa natureza pecaminosa, o desejo do nosso coração, domina sobre a nossa vida. E Paulo deixa bem claro e de forma bem simples que existe uma luta muito grande entre o que a carne deseja, o que a minha natureza deseja e o que é aquilo que o Espírito deseja. E Paulo está dizendo em Gálatas 5,16, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De forma nenhuma a carne, o desejo humano, alcançará o seu propósito. Depois no 25 ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O desejo do coração de Deus, o propósito do coração de Deus, é que você viva no Espírito. Eu comecei a perguntar, Deus, o que significa isso? O que representa isso? Eu confesso que eu estou no início de um estudo a respeito disso. Tenho mergulhado na palavra, tenho permitido que a palavra alimente o meu coração, alimente a minha vida a respeito disso. Eu estava num evento nesse final de semana e a ênfase geral desse evento, ministrando para pastores e líderes, a palavra, a frase principal é: você precisa morrer. Você precisa morrer. Pregações, palavras de diferentes ênfases, diferentes formas, mas sempre chegando ao mesmo tempo. Pastores, líderes, pregadores, vocês precisam morrer. Vocês precisam morrer. Eu comecei a perceber que para uma vida no Espírito, eu preciso estar morto. O meu eu, a minha vontade, os meus sentimentos, as minhas emoções precisam morrer. Precisam ser sujeitas aquilo que o Espírito quer, a direção do Espírito nas nossas vidas. E quando nós começamos a morrer, nós começamos a descobrir o que é vida no Espírito. E pensando a respeito disso, nós vamos provavelmente entrar em alguns momentos a respeito disso, tem muita coisa a ser pregado sobre vida no Espírito, e talvez nós vamos pregar várias coisas que não tenham diretamente a ver com isso, mas você vai perceber, no final das contas, o desejo do coração de Deus, que você viva numa dimensão poderosa, numa dimensão espiritual, onde Deus, pelo seu Espírito, é quem governa a sua vida. Onde Deus, pelo seu Espírito, Ele dirige a sua vida. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração é que tudo começa aqui. Tudo começa nessa experiência, nessa palavra, onde Jesus ele está com Nicodemos, e Nicodemos vem com perguntas para Jesus. Nicodemos, de certa forma, ele está respeitando a Jesus. Ele diz, mestre, ele reconhece a Jesus como um rabi, como alguém que tinha autoridade para ensinar. E Nicodemos era um cara importante, entre os fariseus ele era um cara de destaque, um cara que conhecia as escrituras, que conhecia o Antigo Testamento, e ele percebeu que o que Jesus estava fazendo, o que estava acontecendo na vida de Jesus, não era força humana, não era algo simples, não é algo que você compra em qualquer esquina, em qualquer lugar, mas aquilo que estava acontecendo através de Jesus era obra de Deus. Era um agir sobrenatural. Era algo poderoso que estava acontecendo por meio de Jesus. E Nicodemos, ele reconhece isso. Ele percebe isso em Jesus. E ele chega a Jesus. E ele pergunta a Jesus. E a resposta de Jesus é muito interessante. Jesus começa a dizer, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ter um novo nascimento. Você precisa ter uma experiência que mude a sua vida de uma hora para outra. Você precisa de uma experiência onde você sabe dizer que houve um antes e houve um depois. Você precisa ter um encontro com Deus que você possa dizer, Jesus mudou a minha vida. Eu era assim, agora sou assado. Fui queimado, fui morto, eu estou morto. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu adulterava, eu não adultero mais. Eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Eu era desonesto, não sou mais desonesto. Meu coração era cheio de ódio, cheio de ira, cheio de inveja. Meu coração agora é todo meloso, cheio de amor, cheio de paz. Antes eu queria a distância das pessoas. Eu não permitia que as pessoas se aproximavam de mim. Agora eu gosto tanto de abraçar. Gosto tanto de me aproximar. Antes da minha boca saía tanta besteira, tanta crítica, tanta confusão. Agora saem palavras de bênção, saem palavras de amor, de edificação. Paulo diz em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que fede a peixe podre. Mas ele diz apenas a que for útil para edificar os outros. Antes de um encontro com Deus, da tua boca sai qualquer tipo de coisa. Depois de um encontro, depois de um novo nascimento, a tua boca serve para abençoar. E você percebe, existe um antes, existe um depois na sua vida. Existe um antes e um depois. E Jesus, ele está nessa conversa com Nicodemos, ele está tentando trazer isso para Nicodemos. Trazer para Nicodemos que é necessário uma mudança radical. É necessário começar do zero. É necessário morrer, é necessário nascer de novo. É necessário começar de novo, conhecendo das coisas mais simples, das coisas mais pequenas. Eu percebo, dentro do corpo de Cristo, ou dentro da igreja, muitas vezes dentro de um culto, ou de um ajuntamento de pessoas que se dizem cristãos, existem quatro tipos de pessoas. Existem quatro grupos de pessoas. Existem aqueles que não nasceram de novo, que ainda não tiveram um encontro com Deus e elas sabem disso. Elas reconhecem que elas precisam de uma transformação, de uma mudança na sua vida, mas elas ainda não querem. Elas acham difícil demais, elas acham que aquilo não é para elas, e elas até participam, elas até vêm aos cultos, mas elas mantêm uma certa distância. Elas não entendem o que é pregado, o que é ensinado. Elas ficam confusas com algumas coisas e elas dizem, não, isso não é para mim. Nós podemos chamar isso, sem ser pejorativo, de pessoas incrédulas. Não no sentido pejorativo, mas pessoas que não creem. Que não conseguem crer que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor. E que se eu não me render a Ele, se eu não entregar a minha vida para Ele, eu estou ferrado, eu estou perdido, eu estou nas trevas. Eu estou condenado à morte eterna. Existe um outro grupo de pessoas que elas pensam que nasceram de novo, mas elas não nasceram de novo. Talvez essa seja a maior mentira, a maior sutileza, o maior engano de Satanás. Pessoas que pensam que nasceram de novo, mas elas não nasceram de novo. Elas até são atraídas, elas gostam, elas vêm aos cultos, elas participam de algumas atividades da igreja e elas pensam que está tudo bem. Elas simplesmente se adaptam ao que acontece num contexto, numa igreja local, mas elas não nasceram de novo. Elas não tiveram uma experiência, elas não conheceram a Deus no seu coração. A vida delas nunca mudou. A vida delas nunca foi transformada, ela simplesmente se adapta ao contexto. Ela aprende a linguagem que é falada, que é conversada, ela se dispõe a algumas coisas, mas ela nunca foi transformada. Eu posso dizer, eu arrisco dizer, que o que também pode acontecer, a pessoa até pode tomar uma decisão, ela pode dizer que aceitou a Cristo, ela pode até ser batizada e assinar o livro de membresia e não ter nascido de novo. Também é provável, também é possível que isso aconteça. Nós não temos como julgar isso, eu não tenho como julgar o teu coração e saber se aquilo foi genuíno, se aquilo está sendo genuíno ou não. Mas claro, com o passar do tempo, nós percebemos se houve uma transformação, se houve uma mudança ou não. Com o passar do tempo, pelo fruto que a pessoa traz na sua vida, pela sua mudança, pela transformação do seu caráter, nós percebemos que houve uma mudança. A Bíblia fala que o próprio Espírito, ele testifica aos nossos corações que somos filhos de Deus. Eu não tenho como provar para você que eu sou filho de Deus. Eu não tenho como dar provas para você. Eu não tenho como entregar um papel, uma foto para você no dia que eu estava orando, no dia que eu tomei a minha decisão. Não tenho como fazer isso. Mas o Espírito Santo, ele testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo, ele age aqui dentro de mim e ele me convence, ele diz, você é nascido de novo. Você é filho de Deus. O próprio Espírito age dessa maneira. O próprio Espírito traz isso no nosso coração. Esse é o segundo grupo de pessoas. O terceiro grupo de pessoas são aqueles que nasceram de novo, mas vivem pelos seus próprios desejos. Nasceram de novo, mas vivem pela sua carne. A sua vontade, o que o corpo pede, o que o corpo deseja, domina a sua vida. O que sua alma deseja, a cobiça, o desejo de ter coisas, a ganância, a riqueza, o desejo de fama, o desejo de sucesso. São pessoas carnais, onde os desejos da alma dominam a sua vida. Elas nasceram de novo, iniciaram pelo Espírito e depois elas se afastaram. Depois o seu coração endureceu. Quarto grupo de pessoas são aqueles que nasceram de novo e procuram constantemente viver no Espírito. Elas nasceram de novo e existe uma inquietação no seu coração. Eu quero, eu desejo, é o sonho de Deus, é o que Deus deseja para mim, é isso que eu também desejo. Elas nasceram de novo e desejam e buscam constantemente viver pelo Espírito. E uma das primeiras definições que o Espírito colocou no meu coração a respeito de vida no Espírito é sujeitar dia após dia o meu corpo e a minha alma ao Espírito. Não é uma definição, mas para viver no Espírito, eu preciso todos os dias fazer escolhas. Todos os dias. Sujeitar o meu corpo e a minha alma ao Espírito Santo. Eu preguei um pouquinho disso no domingo passado em Vitmarsum. Eu coloquei uma garrafa de água e uma garrafa de coca na frente, usando como ilustração. Tomar água todos os dias é viver no Espírito. Tomar coca todos os dias é viver na carne. Se eu colocar uma coca de 2 litros geladinha aqui na frente e uma garrafa de água de 2 litros gelada e eu disser para você, ó, você pode levar uma das duas para o teu almoço. Seria interessante ver quantos levariam a água para o seu almoço. Por quê? Porque a coca parece ser mais prazerosa. Ela é atraente. Ela é gostosa. O nosso corpo deseja. Né? A nossa alma deseja tomar aquela Coca-Cola. Mas agora pense o seguinte, se você, todos os dias da sua vida, até o último dia da sua vida, você só tomar Coca-Cola, você não vai tomar mais nada, você vai só tomar Coca-Cola para o resto da sua vida. Vai ser mais curta, talvez. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, não sei as consequências disso, mas eu só sei que coisa boa não é. Eu só sei que no final das contas, o teu corpo vai sofrer bastante. Agora, se você tomar água todos os dias da sua vida, e só tomar água, para o resto da sua vida, você vai estar muito bem. Você vai estar muito bem. Você vai viver mais tempo, a tua vida vai ser mais saudável, a tua vida vai ser mais prazerosa, menos dor, menos sofrimento. Por isso que é uma escolha diária, viver no Espírito, é todos os dias eu tomar água. Depois do culto, eu fui almoçar com o pastor, nós fomos almoçar juntos, e nós estávamos num restaurante, e o garçom chegou e perguntou ao pastor, o que vocês querem tomar? E ele falou, ah, não, Coca-Cola. Estava tão cheio que dentro dele, que o negócio é tomar água, que ele, daí ele engasgou e falou Coca-Cola. E tomamos 2 litros de Coca-Cola no almoço, bem gostoso, estava bem divertido, né? Mas vida no Espírito é uma decisão diária, todos os dias. Todos os dias eu preciso morrer para mim mesmo, dizer não para os meus desejos, submeter o meu desejo a Cristo. E pessoas, esse quarto grupo de pessoas, eles nasceram do Espírito e essa é a busca do seu coração. Se eu disser para vocês que eu vivo no Espírito 24 horas, eu estaria mentindo. Eu não alcancei isso ainda. Eu não estou lá. Tem momentos que eu tomo uma Coca-Cola. Tem horas do dia, no trânsito, alguma questão do trabalho, alguma situação que te deixa nervoso. Ai, que vontade de tomar aquela Coca-Cola. Ai, que vontade de soltar os cachorros e falar o que pensa, falar o que sente. E às vezes nós nos controlamos, nós nos seguramos, mas às vezes nós não aguentamos. Mas existe uma busca no meu coração por essa vida. Eu tenho buscado e desejado isso. E eu não quero que você saia daqui, ah, eu tenho que viver no Espírito, e se eu não viver no Espírito, eu estou ferrado. Não, eu quero que você saia daqui com essa fome, com esse sentimento, com esse desejo no teu coração. O meu eu, ele tem que morrer, ele está morto. Eu vivo no Espírito, eu vivo para a glória de Deus. Paulo disse, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele identificou isso. Ele disse, olha, eu estou morto. O meu eu está pregado. Eu me identifico com Cristo. A partir do momento em que eu nasço de novo, significa que a minha carne, ela morreu. Ela foi crucificada. Por isso começa do zero. Por isso começa uma nova vida. E um texto interessante a respeito disso, Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12, 13 e 14, diz assim. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Quem tomar Coca-Cola o resto da sua vida, morrerá. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Dia após dia. Você é convidado. E o Espírito Santo, ele é o nosso cooperador. Ele é o nosso colaborador. Ele vai levar você a isso. Ele vai falar ao teu coração para que você viva no Espírito. Para que você deseje essa vida para você. E o texto diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí eu pergunto, e quem não é guiado pelo Espírito é o quê? Se todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, quem não é guiado pelo Espírito de Deus? Todos os que viverem na carne morrerão. Quero voltar um pouquinho a esses quatro grupos. O primeiro grupo fala dos incrédulos. No texto que nós lemos, João 3,15 diz para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Se você não consegue crer naquilo que Cristo fez. Se você não consegue de fato associar, assimilar isso na sua vida, que Cristo fez algo tremendo, precioso, poderoso. Que Ele levou sobre Ele a morte. E que você não precisa mais morrer eternamente. Você não precisa mais viver debaixo de condenação, porque Cristo levou a morte. Ele levou a condenação sobre Ele. Se você não consegue crer nisso, e que Cristo é quem vai te dar vida nova, Cristo vai te dar uma vida eterna, que realmente vale a pena. Se você não consegue entender isso, provavelmente você faz parte desse grupo. 1 Coríntios 1,18 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem de que Cristo ele deve ser o nosso Senhor, ela é loucura para os que estão perecendo. Não faz sentido para quem está afastado, não faz sentido para quem não crê em Jesus. E se você está nesse grupo, eu quero dizer a você, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você nascer de novo. Eu tenho consciência de que desses 4 grupos, a transformação de cada um deles não é obra minha. A transformação de cada um deles é obra do Espírito Santo. Um incrédulo, um religioso, um carnal e um espiritual. A transformação, o crescimento, o avanço de cada um deles é obra do Espírito Santo. É obra, é ação de Deus na vida dessas pessoas. Mas o que cabe a mim fazer? O que cabe a mim como pregador nessa manhã fazer? Orar. Foi o que eu fiz durante esses dias. Eu clamei pela vida de vocês, para esse momento, para essa manhã, para que Deus operasse acima das minhas expectativas, acima do que eu posso pensar, acima do que eu posso imaginar, para que Ele operasse sobre você. Então cabe a mim pregar sobre qualquer vida, sobre qualquer situação. Se eu tenho na minha família um incrédulo, se eu tenho um religioso, um carnal, um espiritual que precisa ainda crescer, que quer crescer, cabe a mim orar, cabe a mim clamar pela vida dele. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, cabe a mim pregar. Cabe a mim anunciar a verdade. Cabe a mim proclamar a verdade. Cabe a mim proclamar aquilo que Deus deseja sobre a minha vida e sobre a tua vida. Cabe a mim dizer o que Deus quer fazer no teu coração. Cabe a mim tentar ganhar a tua mente, falar a tua mente, para que o Espírito opere no teu íntimo, no teu espírito, e a tua vida seja transformada. E cabe a mim, na minha família, ao meu redor, pregar, anunciar a verdade. Dizer, olha, no reino de Deus é assim, o reino de Deus funciona dessa forma. O reino das trevas é diferente. Então, eu preciso orar e pregar, mas eu estou consciente de que a obra é do Espírito, a obra é de Deus. Em segundo lugar, nós encontramos o que eu chamo de religiosos. Eles não nasceram de novo, eles não têm uma experiência com Deus, mas eles pensam que têm, eles acham que têm. Eles foram convencidos a vir. Eles foram arrastados a vir, ou eles foram obrigados a vir. E amados, quando nós obrigamos pessoas a virem, quando nós empurramos contra a vontade delas, muitas vezes nós temos na igreja pessoas que são ajuntadas, não convertidas, não transformadas. Muitas pessoas, elas são atraídas, elas são seduzidas. E um dado interessante, algo que a gente escuta, a gente ouve muito aqui em nosso meio, pessoas, elas entram por aquela porta pela primeira vez. E elas dizem, uau, o que que tem aqui? Que música linda, que música maravilhosa. Elas dizem, uau, eu sinto a presença de Deus aqui. E nós nos alegramos com isso. Nós nos alegramos porque existe a glória de Deus, ela está aqui. E é isso que faz com que as pessoas fiquem assim, impactadas, chocadas com isso. Mas não adianta pensar, não adianta querer simplesmente ter essa sensação. Não adianta simplesmente dizer, ai, como é gostoso aqui. Ai, aqui é tudo tão harmonioso, paz, músicas bonitas, as pessoas se abraçam, as pessoas se respeitam. Ai, como é gostoso isso. Claro que isso é gostoso, claro que isso é bom. Mas se não houver novo nascimento, se não houver uma transformação na tua vida, se você não puder dizer, Jesus mudou a minha vida, não adianta. Você acha que nasceu de novo, mas ainda não nasceu. Você acha que está tudo bem com você, mas não está. É necessário arrependimento, é necessário transformação. Um texto que muito interessante, em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículos 12 ao 16. 12 e 13, tá bom. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, prestem atenção, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Agora veja o 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Em primeiro lugar, o texto diz, ninguém tinha coragem, ninguém ousava juntar-se a eles. Havia temor no coração deles. Por quê? Porque eles sabiam que aqueles que estão lá foram transformados. Se eu entrar lá, a minha vida vai ser diferente. Se eu entrar lá, eu não serei mais o mesmo. Por isso as pessoas, elas não ousavam, elas não se misturavam com eles. Por quê? Porque eram pessoas que criam, eram pessoas que adoravam a Deus, eram pessoas que tinham a sua vida totalmente transformada. E o versículo seguinte parece contraditório. Da multidão dos que creram, o Senhor acrescentava dia após dia. E a minha conclusão é que não haviam ajuntados ali naquela igreja. Haviam convertidos. Quando eu falo de ajuntados, né? A ideia de ajuntar e casar. Pessoas casadas e pessoas ajuntadas. O propósito não é estar ajuntado. O propósito é casar. Com Cristo é a mesma coisa. O propósito não é ser ajuntado. O propósito é ter uma aliança, ser casado. É ter uma transformação, um relacionamento com Cristo. E os religiosos, eles infelizmente não percebem isso. Eles acham que está tudo bem. Os religiosos, eles inventam desculpas. Inventam desculpas na sua vida para não dizimar, para não ofertar. Eles estão cheios de desculpas, de coisas que eles não querem fazer. De coisas às quais eles não querem se sujeitar. Por quê? Porque não têm uma experiência. Não são nascidos do Espírito. Não conhecem a Deus. Elas se rebelam. Elas não aceitam o que é ensinado, o que é pregado nas suas vidas. Porque não conhecem verdadeiramente a Deus. Porque não foram transformados. Terceiro lugar, estão os carnais, aqueles que são dominados pelos seus desejos. Nasceram de novo, foram transformados, mas quem domina a sua vida é a carne. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo está criticando seriamente os Gálatas. Ele está dizendo, vocês, pela fé de vocês, vocês receberam o Espírito. Pela fé de vocês, o Espírito operou milagres no meio de vocês. Se nós lermos do 1 ao 4, do 1 ao 5, vocês vão perceber isso. Pela fé em Jesus Cristo, eles receberam o Espírito. Pela fé em Jesus Cristo, milagres aconteceram na igreja na Galácia. E Paulo está dizendo, olha, vocês são tão insensatos, vocês não estão percebendo, vocês começaram pelo Espírito e agora querem continuar na carne, vocês querem continuar sendo aperfeiçoados na carne, introduzindo leis, introduzindo coisas do judaísmo. E eles estavam em decadência. E começaram pelo Espírito, mas continuaram na carne. E eu posso reconhecer na minha vida, isso muitas vezes aconteceu. Muitas vezes eu tive experiências com Deus, onde Deus me levantou, onde Deus me fortaleceu, onde Deus me encheu da presença dEle. Ele me encheu do seu Espírito, para depois de algumas semanas, gastando pouco tempo em oração, não meditando na palavra, você começa a declinar. E você começa a continuar na carne. E a carne, ela passa a ter o desejo sobre você. O Senhor disse a Caim, que matou Abel, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado está à porta. Os desejos da carne, eles florescem, eles procuram crescer dentro de nós. Mas o texto diz, Deus fala para Caim, você deve dominá-lo. E o texto, quando Paulo diz, vivam pela carne, para que de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne, eu entendi ali que não tem como ter vitória sobre a carne, não tem como ter vitória sobre o desejo pessoal da nossa natureza pecaminosa, se não for vida no Espírito. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, se eu não me alimentar da palavra, se eu não gastar tempo em oração, dia após dia, a minha carne vai dominar. A inveja, a ganância, a mentira, o engano, o desejo de ter conforto, o desejo de ter a minha paz, de ter a minha harmonia, o desejo de não me envolver nas obras de Deus, o desejo de não dedicar a minha vida para que o reino de Deus se estabeleça. Quando você não tem esse desejo, quando você não tem essa inquietação, é a carne que está dominando sobre você. É o teu desejo que está sendo o teu Deus, está sendo o teu Senhor. E o nosso desejo, ele precisa ser dominado pelo Espírito. Às vezes eu me entristeço muito quando nós começamos a discutir, quando nós começamos a criticar e falar de coisas dentro da igreja, coisas superficiais. Eu percebo muitas vezes que nós gastamos energia, gastamos do nosso tempo para nos ocupar com coisas secundárias. E às vezes eu me pergunto, onde está a inquietação pelos perdidos? Onde está o desespero do nosso coração por aqueles que não conhecem a Cristo? Onde está a minha inquietação a respeito dos marginalizados? Onde está a minha inquietação para que o reino de Deus se estabeleça na minha casa, no meu trabalho, na rua? Onde está a minha inquietação quando eu estou com incrédulos, com pessoas que não conhecem, que não creem em Cristo? Onde está a minha inquietação para ver essas pessoas salvas? Nós estamos vivendo no dia a dia, nós nos acomodamos. Por isso Paulo fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. Porque dia após dia, nós convivemos, nós estamos inseridos na sociedade e a sociedade está nos moldando. Nós dizemos, não, isso é assim mesmo. Não, isso não tem jeito. Não, essa pessoa não vai mudar, nós estamos nos amoldando. E Paulo diz, se vocês querem experimentar a vontade de Deus, é necessário transformação pela renovação da sua mente. Aí sim, nós vamos experimentar a vontade de Deus. Deus quer transformar isso. E eu, sinceramente, em muitos momentos eu luto com a carne. Eu luto com os meus desejos. E a Bíblia fala, existe uma luta, existe uma batalha. Mas ela precisa ser sujeita ao Espírito todos os dias. O texto diz, o texto de Romanos que nós lemos, os que vivem para a carne morrerão. O texto de Gálatas 5, a partir do 16, também fala das obras da carne, os que praticam tais coisas, os que vivem tomando Coca-Cola, eles morrerão. O seu fim é a destruição. Por isso, cuidado. Cuidado, porque o inimigo está nos seduzindo. Ele está tentando nos atrair para uma vida onde o nosso desejo prevalece. Onde a ganância prevalece. O inimigo, sutilmente, ele tenta puxar a cordinha. Ele tenta puxar para mais perto. Para que a gente morra. Para que a gente morra. Satanás, ele sabe muito bem que Deus perdoa os teus pecados. Por isso ele não se importa se você peca, se você vive na carne. Se você se arrepender, ele sabe que você será perdoado. Mas ele quer muito mais do que o teu pecado. Ele quer a tua morte. Ele quer a tua destruição. Ele quer afastar você sutilmente de Deus para nunca mais poder voltar. Para nunca mais poder se aproximar. Para nunca mais se arrepender e conhecer a Deus verdadeiramente. Em último lugar, aqueles que são espirituais, que nasceram de novo, e o desejo do meu coração é que todos vocês se enquadrem nesse último grupo de pessoas. Com toda a sinceridade do meu coração. Quando você pastoreia uma igreja, você tem vontade, você tem desejo de ver a obra de Deus. Você quer ver a transformação de Deus acontecendo. E nós nos empenhamos eu já descobri que não adianta simplesmente trabalhar. Claro que tem que trabalhar. Precisamos nos dedicar. Nós nos gastamos pelo ministério. Mas eu sei que a obra é de Deus. E eu oro e eu clamo. E se tem algo que eu tenho me comprometido a orar nesses dias, é uma igreja que vive no Espírito. É uma igreja que nasceu de novo e está constantemente buscando essa vida. Os que vivem, os que se enquadram nesse grupo de pessoas, são aqueles que odeiam a sua natureza pecaminosa. Mas pode odiar alguma coisa, pastor? Pode ter ódio no coração? Pode. Você pode odiar a tua natureza pecaminosa. E eu odeio, eu tenho raiva de mim mesmo, muitas vezes. Eu me irrito, eu solto os cachorros e digo, ai, que raiva, por que que eu fiz isso? Por que que eu agi dessa forma? Eu preciso morrer. Essa natureza pecaminosa, ela não tem jeito, ela tem que morrer. Não tem como amarrar ela, não tem como anestesiar ela, dopar ela, não tem como. Ela precisa morrer. Os que são espirituais, eles sabem que precisa morrer. A sua vontade, os seus pensamentos, as suas emoções, elas estão sujeitas a Deus. Os que são espirituais, eles confessam os seus pecados. Eles pecam, eles falham, eles dizem, Senhor Jesus, me perdoa, por favor. Me perdoa, Jesus. Os que são espirituais, eles perdoam e pedem perdão. Se você não perdoa alguém, você vive na carne. Se você não consegue perdoar um irmão teu, você vive na carne, você não vive pelo Espírito. Porque o Espírito, ele nos leva a perdoar. O que o Espírito faz nas nossas vidas é nos conduzir ao perdão. Ele nos leva a perdoar e ele nos leva a pedir perdão. O Espírito jamais vai dizer para você, não, você não precisa perdoar. O que o cara fez com você foi muito sério. Pode ficar tranquilo. Não, você não precisa perdoar. Jamais o Espírito Santo vai falar isso. Ele vai dizer, por mais que doa, por mais que você sofra, você precisa perdoar. Eu vou estar com você, eu vou cuidar de você, eu vou curar o seu coração. É isso que o Espírito vai fazer. Então quem não perdoa, está vivendo na carne. Não está obedecendo à voz do Espírito. Então perdoe, peça perdão. Os que vivem no Espírito, eles oram todos os dias. Eles oram todos os dias. Alguém pode dizer amém? Os que vivem no Espírito, eles se preocupam com os perdidos. Ele se preocupa tanto com o irmão que está do seu lado. Quem vive no Espírito, ele percebe tanto a necessidade de quem está próximo de você, como ele percebe a necessidade de alguém que está perdido, que é alguém que não tem a Deus, que é alguém que não conhece a Cristo. O Espírito, aquele que vive no Espírito, vive dessa forma. Os que vivem no Espírito, eles são transparentes. Ai, palavrinha complicada, difícil. Ser transparente, abrir o meu coração, ser leal com as pessoas, falar aquilo que eu penso a respeito das pessoas. E olha, uma coisa que tem acontecido bastante. As pessoas chegam para mim, falam para mim, pastor, você tem que falar com ciclano ou beltrano. Ele fez isso ou aquilo, você tem que ir lá falar com ele. E sinceramente, por que você não vai falar com ele? Se você é irmão em Cristo, se você é leal, se você ama o teu próximo, por que você não vai falar com a pessoa? Por que você não abre o teu coração e diz para a pessoa, olha, eu penso assim a respeito. O que você fez, eu acho que está errado. A Bíblia diz, se alguém pecar contra você, vá a sós falar com ele. Não diz para chamar o pastor. Vá a sós falar com ele. E se você não ganhar, se a situação entre vocês não se resolver, aí você chama mais alguém. Você diz, olha, eu penso assim, o cara pensa assim, a gente não está se entendendo, precisamos de mais uma testemunha, mais duas testemunhas. E se isso não se resolver, isso vai aparecer, isso vai chegar à igreja. Se for algo muito sério, isso vai chegar aos pastores, isso deve chegar aos pastores, isso vai ser tratado dentro da igreja. Se você ama o teu irmão e vive no Espírito, você vai falar com ele. Por último lugar, em último lugar, os que vivem no Espírito, eles governam bem suas famílias. Na família, você pode ver você pode perceber se alguém vive no Espírito ou não. Na tua relação com a tua esposa, com o teu marido, na tua relação com os teus filhos, no teu ambiente dentro de casa. Se nós pudéssemos observar a tua vida em algum momento para ver se você vive no Espírito, é ali dentro de casa. É na tua atitude, é no teu relacionamento com a tua esposa. É ali com os teus filhos. O que você ensina para eles, o tempo que você dedica para eles, a maneira como você os corrige, os trata, a maneira como você trata a tua esposa, a maneira como você auxilia dentro de casa nas pequenas coisas. Ali nós percebemos se existe vida no Espírito. Alguém que vive no Espírito governa bem a sua própria casa. Deus quer transformar a cada um de nós, todos nós, os incrédulos, os religiosos, os carnais e os espirituais. A obra do Espírito Santo e Ele quer fazer isso. Amém?
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.